Eu não acredito em Deus porque a ciência me prova que Deus não existe. Provavelmente todos temos algum amigo, algum conhecido, algum parente que já nos fez essa reclamação, né? Como é possível que você possa acreditar num Deus, né, ou numa realidade espiritual da qual você não tem prova? Como é possível acreditar em Deus se a ciência não me demonstra que ele existe? No podcast de hoje, vamos falar exatamente sobre isso. É possível provar a existência de Deus? Há alguma forma de saber que ele existe? Não só desde o sentimento, mas isso, provas concretas, racionais, provas científicas sobre a existência de Deus. Sejam todos bem-vindos neste novo episódio do podcast Tropa do Padre. Faz quase 2 anos que não gravo podcast. Então, se você é seguidor daqueles que... ouvinte daqueles que começaram a seguir o meu podcast 2 anos atrás, primeiro, parabéns pela perseverança, né? Por ter acreditado que eu ia voltar algum dia, né? Diácono, por que que você parou de fazer podcast? O que que aconteceu? Bom, na verdade que a vida que aconteceu, porque assim, como vocês sabem, eu sou um diácono em ministério ativo, trabalho numa escola, trabalho com adolescentes e ainda estou fazendo trabalho nas redes sociais, e então aos pouquinhos eu parei de gravar esses episódios, né? Mas estamos de volta, estou aqui. Então, vou continuar postando e gravando esses podcasts que resolvem as questões de vocês, né? Um aviso paroquial para os que estão chegando novos aqui no podcast. As perguntas que eu resolvo nestes episódios vêm todas ou das minhas redes sociais, né? As perguntas que as pessoas, que os adolescentes, os jovens me fazem, perguntas de todo tipo, né? E que eu vejo que são perguntas que todo mundo tem, porque ficam chegando constantemente. Então, por isso que temos esse podcast aqui. Também é uma forma de responder às pessoas que precisamente me perguntam, mas que não basta uma pergunta, uma resposta pelos DMs, pelas mensagens diretas do Instagram. Então, estou fazendo este esforço de gravar esses podcasts para vocês, para que vocês possam ter respostas concretas, né? Não ali achismos ou fontes da cabeça de alguém, né? Mas que seja a resposta de alguém da igreja, vamos dizer assim, ok? Então, o projeto começa hoje esta segunda temporada. Segunda temporada entre aspas, porque é retomar, né? Mas começa esta segunda temporada do Tropa do Padre porque eu quero fazer uma segunda temporada com as novas perguntas que têm chegado nos últimos anos. E, literalmente 2 anos, gente. É muita coisa, muita pergunta que chegou. E também incluir as perguntas, inquietações ou dúvidas que eu também encontrei neste ano e pouco trabalhando num colégio, né? Provavelmente farei mais para frente um outro podcast explicando um pouco esse meu trabalho lá no colégio Everest, ali em Curitiba, ok? E, bom, vamos começar. A pergunta de hoje é um questionamento que é bastante válido, né? E o questionamento é o seguinte: não existe uma prova científica pela qual eu possa dizer, olha, Deus existe. Não há uma prova matemática, uma prova física, química, uma prova, como que chama, cosmológica ou alguma observação astronômica. Astrologia não, astrologia é esse negócio de signo, não é isso que estamos fazendo aqui, astronomia, né? Não existe uma prova astronômica pela qual alguém possa deduzir que Deus realmente existe, né? E quando a pessoa de fé, o católico, o evangélico, até o muçulmano, eu acho que pode entrar nesta pergunta, né? Quando a pessoa de fé escuta esse questionamento e não tem a resposta, podemos entrar numa espécie de pânico, assim, meu Deus, é verdade. E não há uma prova científica para a existência de Deus. E agora, será que Deus realmente existe? Será que Deus é real? E começa também uma espécie de, vamos chamar assim, tremor ou medo existencial. Meu Deus, se a ciência prova que Deus não existe, e Deus não existe, então as verdades da minha fé caem por terra. Nossa Senhora. Então estamos vendo que a pergunta é séria. É séria, é bastante séria. E para poder responder essa pergunta, e eu vou utilizar uma linguagem um pouquinho mais técnica, ok? E também, eu já deixando isso de entrada, a resposta dessa pergunta não pode ser uma resposta a partir do sentimento, né, da experiência que algumas pessoas têm, assim, ou do respostas a partir da Bíblia ou de textos sagrados, ok? Por que que eu falo isso? Bom, porque rolando pelas lives do TikTok, rolando pelas lives também do Instagram, eu tenho encontrado algumas pessoas que fazem a live com um cartaz atrás, ou com, sabe, aquele fundo verde, e que está escrito: Deus não existe, me prove que ele existe, ou me prove como a ciência demonstra que Deus existe. E o que eu vejo, um esforço muito sincero de muitos crentes, muitos católicos, muitas pessoas de fé, mas que começam a argumentar a partir do sentimento, né? Aquele, ah, que Deus é real porque eu senti ele uma vez. É real porque ele fez coisas bonitas na minha vida, coisas maravilhosas. E isso ali é um argumento subjetivo, válido, bom, com certeza demonstra para essa pessoa a existência de Deus, né? Mas não pode ser o nosso ponto de partida. Porque todo tipo de racionamento, não, raciocínio, pensamento subjetivo, e não, a tendência é que não é universal, né? Por quê? Porque parte da experiência da pessoa. E depois não podemos também argumentar a partir da Bíblia, ou a partir de textos sagrados, porque esses textos, a Bíblia, os textos sagrados, pressupõem, eles assumem que a pessoa que está lendo e a pessoa que interpreta esses textos já acredita em Deus. É um pouco como se eu quisesse demonstrar que a lua é feita de queijo. E para demonstrar que a lua é feita de queijo, eu pego um manual sobre os tipos de queijo na lua, né? E como que tipo de queijos há lá na lua. É um exemplo bastante ridículo, né? Mas esses livros não me demonstram que a lua é feita de queijo. Esses livros já pressupõem que a lua é feita de queijo. No mesmo caso, a mesma situação acontece com quem quer provar a existência de Deus a partir da Bíblia ou a partir de textos sagrados. Esses textos já pressupõem que você acredita em Deus. Então, não são bom argumento, né? De fato, quem tenta usar eles para demonstrar a existência de Deus normalmente acaba se dando muito mal. Dando-se mal no sentido que perde o argumento, porque não há lógica em demonstrar a existência de Deus a partir de um texto que assume a existência dele, ok? Então, é importante deixar claro esse primeiro, vamos dizer assim, marco, né? Essa primeira pressuposição, né? Esse primeiro ponto, porque senão o argumento não avança. Depois, e vocês provavelmente vão escutar aqui as folhas do meu caderno, né? Porque eu escrevi aqui. E um pouquinho o processo mental, o processo lógico para fazer essa demonstração, ok? E, beleza. Agora, o que que está por trás de dizer que a ciência demonstra que Deus não existe? Uma outra forma de dizer isso, ou melhor, o pensamento que está por trás é que só aquelas verdades que são empiricamente provadas, comprovadas, são verdadeiras. Vou explicar, que eu sei que foi meio filosófico o que acabei de falar. Isso significa, e o pensamento que está por trás é que só os fatos que a ciência consegue explicar são reais, que o conhecimento humano é empírico, e só é empírico. É isso que está por trás dessa frase, desse postulado, que se a ciência não demonstra que Deus não existe, Deus não existe, né? Isso quer dizer, então, que só a ciência empírica é a única fonte de verdade, ok? Importante lembrar isso. Esse é o pensamento que está por trás do postulado que busca a existência de Deus através da ciência. Só a ciência empírica. Que eu estou entendendo por ciência empírica? A química, a física, enfim, todas essas ciências que fazem experimentos e que empiricamente, ou seja, através da experimentação, através de tocar, através de organizar, através de medir, pesar, só essa ciência nos traz a verdade. Só que esse pensamento, na verdade, tem uma limitação. E é que esse pensamento não é científico, não é empiricamente comprovável. O quê? Como assim? O que o Diácono está querendo dizer? Bom, no momento em que eu pego esses experimentos, essa ciência, eu pego a matemática, eu pego a química, eu pego a física, e a partir dos resultados dessas ciências, eu digo que só isso é verdadeiro. No momento em que eu postulo essa frase, eu já não estou fazendo mais ciência. Estou fazendo filosofia. Calma, povo de Deus. Filosofia não significa, e sei lá, cheirar aí, fumar maconha e ter ideias super estranhas e aleatórias que ninguém entende. Não, isso não é filosofia. Okay? Filosofia é simplesmente a busca da verdade. Resumindo, porque se eu fosse explicar aqui o que é a filosofia, estaríamos aqui, teria um podcast de 5 horas. E acho que ninguém de vocês tem paciência para isso. Então, quando dissemos que a ciência é a única fonte de verdade, estamos fazendo filosofia, né? Dizer a ciência e os conhecimentos empíricos, os conhecimentos comprováveis, são os únicos que são fontes de verdade. Essa frase não tem comprovação científica, né? É uma dedução que se faz a partir da ciência. Mas no momento em que fazemos essa dedução, estamos entrando num outro ambiente de conhecimento, numa outra esfera de conhecimento. Isso quer dizer que o conhecimento humano, a forma em que os seres humanos conhecemos, não está limitado só ao conhecimento empírico. Há outros tipos de conhecimento, como é o caso do conhecimento filosófico, né? E no momento em que a gente se pergunta pela verdade, o que que é a verdade, no momento que fazemos essa pergunta, não estamos mais no âmbito do conhecimento empírico. E de fato, há, não só neste campo da verdade, mas há outros campos nos quais e não nos guiamos pelo conhecimento empírico. Por exemplo, o direito, né? O que é justo, como uma sociedade tem que ser regida, né? Ou todos os princípios de direito não são conhecimentos científicos, né? Eu posso fazer a pergunta: quanto pesa a justiça? Qual é a composição química da lei? E qual é a velocidade? Se for da corrupção, no Brasil é super rápida. Brincadeira, gente, não me matem. Vocês conseguem perceber que estamos falando de tipos de conhecimento que não são empíricos, mas que não deixam de ser conhecimentos verdadeiros, né? E vamos caminhando dessa forma até que chegarmos a, por exemplo, a arte e a beleza. A beleza, que pode ser muito real, não tem composição química. Não existe uma fórmula física pela qual eu posso deduzir a quantidade exata de beleza que tem um pôr de sol, né? E não estou falando dos sentimentos que um pôr de sol poderia causar numa pessoa. Estou falando do fato que todo mundo, quando percebe um pôr de sol, ou uma pessoa boa, bondosa, experimenta e percebe a beleza. E essa beleza, que é verdadeira, não está limitada ao conhecimento empírico científico, né? E isso quer dizer que o conhecimento empírico científico é ruim? Não. Que é limitado? Também não. Isso quer dizer que o conhecimento humano tem diferentes esferas, né? Então, quando a gente faz a pergunta sobre a existência de Deus, não estamos no campo do conhecimento empírico. Pedir para a ciência nos explicar se Deus existe seria como pedir para a matemática se se as pinturas de Van Gogh ou as esculturas de Michelangelo são belas. Esses conhecimentos, o conhecimento físico, químico, matemático, não têm as ferramentas para expressar essas verdades. Okay? Quem tem o âmbito para expressar essas verdades é, nesse caso, a arte, pode ser a filosofia. Então, quando perguntamos se a ciência prova que Deus existe, o que estamos perguntando no fundo, e vamos dar a volta na pergunta, o que estamos perguntando é se o universo tem um princípio, se há um criador por trás do universo, não só a nossa existência, mas se a realidade tem um ponto, um princípio que cria ela, né? E atenção, não estou falando do Deus cristão ainda, não estou perguntando se existe um Deus pessoal, sabe, se um Deus que é uma pessoa, não estou falando disso, isso vai vir, é uma demonstração que vem muito depois. O que eu estou perguntando agora, né, e o que a mente humana, quando questiona a existência de Deus, o que está questionando no fundo é se o universo tem um princípio, se há uma intencionalidade por trás do universo. Se é real que o universo é querido por um princípio racional. E então, da mesma forma que a mente humana, usando só conhecimentos empíricos, não vai poder expressar a beleza do mundo, né? A beleza da música, por exemplo, da mesma forma, a mente humana, para poder compreender esses conhecimentos sobre a origem do universo, tem que utilizar a filosofia, né? Por isso que eu dizia no início que essa argumentação não pode partir dos livros sagrados, de textos sagrados, porque eles já pressupõem essa existência de Deus, a existência desse princípio por trás, né? E chegam a identificar ele como um Deus pessoal, um Deus que é uma pessoa e se relaciona. Aqui estamos tentando ver se existe esse princípio, ok? Então, como estamos falando de termos filosóficos, de conhecimento filosófico, vamos utilizar uma argumentação filosófica, ok? Não uma argumentação científica. Aqui não vou falar de anos-luz, da gravidade, das forças atômicas. Porém, precisamos desse conhecimento prévio, ok? O conhecimento filosófico não contradiz o conhecimento empírico. Vou repetir isso. O conhecimento filosófico não contradiz o conhecimento empírico. Muito pelo contrário. É a partir desse conhecimento empírico que o ser humano começa a se fazer perguntas, né? E então, por exemplo, e aqui vou dar só um argumento para essa existência de Deus, né? Que é um dos argumentos mais típicos, mas existe um princípio, né, filosófico, que tudo aquilo que existe começou a existir por um outro princípio, existe por causa de uma outra coisa por trás. O que está por trás desse princípio é que a nada não se transforma em alguma coisa só porque sim, né? Tudo que é movido, vamos dizer assim, vamos colocar outra forma, tudo que é movido por um outro princípio, por alguém mais, por uma outra coisa, né? Se eu deixo uma bola de futebol no chão e ninguém intervém, essa bola nunca vai se mexer. E se eu vejo que essa bola se mexeu, imediatamente eu sei que foi movida por um outro princípio. O vento, sei lá, houve um terremoto e a bola se mexeu, né? Sempre movido não só no sentido de movimento físico, mas de começar a existir, né? E então, a partir disso, mas como que eu sei disso? Bom, porque eu observo o universo, né? E eu observo que E se nós temos, nós seres humanos hoje, e antes de nós vieram os nossos pais, os nossos avós, e assim na cadeia, na corrente, cadeia não, desculpa, é espanhol que entrou aqui na minha cabeça, na corrente evolutiva, antes teve um outro tipo de mamífero que evoluiu, 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 vamos para trás nas bactérias, e assim para trás na origem do planeta, e vamos para trás, né? Então, esse princípio de que tudo que é movido, tudo que tem a sua origem é causado por um outro agente. Agente no sentido que atua, ok? E a partir desse princípio, então, e a partir das observações empíricas, das observações científicas do universo, é possível chegar à existência de um primeiro princípio que cria o universo, mas não é criado. Vou dar um exemplo, vamos fazer um experimento mental aqui. Vamos usar a nossa cabecinha para imaginar, ok? E esta demonstração que eu vou fazer demonstra. Nossa, que redundância! Uma demonstração que demonstra. Mas tudo bem, esta demonstração nos faz ver que a possibilidade de existir um criador é real. E olha o termo que eu estou utilizando, né? Porque não é uma demonstração matemática como 2 mais 2 é igual a 4. Estas demonstrações filosóficas, de novo, não estamos fazendo demonstrações religiosas, não. Não, estamos fazendo filosofia, conhecimento humano, a partir da nossa razão, ver se conseguimos chegar até a possibilidade, no mínimo, da existência de um primeiro criador, né? Então, vamos fazer este experimento mental, que eu espero possa nos ajudar. E um experimento mental que eu já fiz com os meus alunos lá no Colégio Everest, que eu fiz para alguns grupos de jovens, né? Então, é um experimento mental que conheço um pouquinho bem, né? E não fui eu que criei totalmente, eu peguei de algumas demonstrações. Provavelmente alguém já fez esse experimento, né? Mas, enfim, se fui eu que criei, tudo bem, tanto faz, né? Então, na nossa cabecinha, imagina que eu pego uma garrafa de cristal. Ok, daquelas típicas garrafas antigas de cristal nas quais eles repartiam leite, tá bom? Eu desinfeto toda ela por dentro, mato todo tipo de bicho, bactéria, vírus, não fica nada. Depois, com uma máquina de pressão, tiro todo o ar que está dentro dessa garrafa, tudo, 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 tudo. De forma que dentro dessa garrafa fica um vazio real. Realmente não há nada, nenhum átomo de oxigênio, de nenhum outro gás, nenhuma bactéria, nada, absolutamente nada, ok? Depois eu pego essa garrafa e boto ela dentro de uma caixa de chumbo, do tamanho que vocês quiserem. Boto essa garrafa dentro dessa caixa de chumbo. Por que de chumbo? Bom, porque o chumbo isola todo tipo de radiação. Não sei se é todo tipo, mas eu sei que isola e protege contra qualquer tipo de radiação, né? Qualquer tipo de força, enfim, não consegue passar pelo chumbo, né? Um grande e um perfeito isolante, ok? E agora imagina que eu pego essa caixa de chumbo com a garrafa dentro e eu jogo ela lá no fundo das fossas marianas, no fundo do mar, no ponto mais fundo, lá muitos quilômetros abaixo, muitos mesmo. E eu vou deixar essa garrafa ali vamos lá, vamos deixar ela por 5 meses, ok? E no nosso experimento mental, nenhum tipo de ar, nada entrou dentro da caixa e, portanto, nada entra dentro da garrafa, ok? Aqui que vem a parte interessante do experimento mental. Depois de 6 meses, eu pego a caixa de chumbo, né? Retiro dali das fossas marianas, né? Abro a caixa de chumbo, abro a garrafa e dentro dela eu encontro uma flor. Ou vamos até fazer ainda mais extremo este experimento. Encontro um átomo. Um átomo. Dentro daquele vazio que eu tinha certeza que existia, né? A pergunta é, e atenção, porque aqui é o coração do experimento, o núcleo do experimento. Como é possível que a nada, porque era o que existia dentro dessa garrafa, que a nada passa a ser alguma coisa, ou seja, esse átomo? Esqueça a parte da flor, porque isso seria simplesmente seria um progresso lógico, né? Se começa a existir um átomo, pode evoluir e dar uma flor, né? Eventualmente. Mas a questão é: como é que a nada passa a ser alguma coisa? coisa, né? A nada não é nada e, portanto, não pode se transformar em nada. Mas se a nada passa de ser nada para ser alguma coisa, tem que existir um princípio que tenha a capacidade de conceder a existência. Um princípio que esteja por fora dessa nada, por fora dessa realidade, e que possa dizer que exista. Ou seja, o pulo da nada para um átomo é gigantesco. Nossa, vocês estão vendo, começando a ver onde estou indo? Então, no caso do universo, mesmo que as pessoas digam, tá, e o Big Bang explica a origem do universo, tudo bem, maravilha. De fato, parênteses, vocês sabem que a teoria do Big Bang foi proposta por um padre católico, padre Georges Lemaître. Fecho parênteses. Mas assim, e, perfeito. Vamos tomar o Big Bang como a origem do universo. O problema do Big Bang é que antes do Big Bang não existia nada. Depois do Big Bang começa a existir. Quem, ou melhor, por qual princípio a nada do universo passa a ser alguma coisa? Essa é a pergunta que está por trás de dizer que o universo tem uma origem, né? E vocês viram como chegamos nessa demonstração por uma argumentação filosófica, não por uma argumentação científica. Mesmo que tomamos em consideração as verdades que a ciência nos diz, por exemplo, que o universo começa a existir a partir do Big Bang, né? Mas a filosofia pergunta por quê? Como é possível que essa nada exista? Ou seja, como que a nada passa a ser alguma coisa? Ah, e que existiam umas moléculas que estavam ali, uns átomos que estavam soltos no universo, e eles colidiram e criou o Big Bang. Tá, e esses átomos vieram de onde? Ou seja, mais para trás, se eu vou, tem um momento em que a nada passa a ser alguma coisa. Ou seja, tem um momento em que um princípio criador concede, pelo seu poder, a existência a essa nada, né? E um pouquinho, aqui vou dar outro exemplo, que eu também dou bastante para os meus alunos lá no Colégio Everest, e o princípio da linha de produção de máquinas, né? Imagina que eu tenho uma máquina e a sua função é produzir máquinas que produzem máquinas, ok? Me cega no exemplo, ok? Já sei que estou falando bastante, mas vamos lá. E essa máquina produz máquinas que produzem máquinas. E eu sou engenheiro, né, que ideou, que pensou, que programou essa máquina. E crio a primeira máquina que produz mais máquinas, que produz mais máquinas, que produz mais máquinas. Eu deixo essa máquina funcionar por 50 anos. E dali eu te pergunto, quantas máquinas foram criadas a partir dessa primeira máquina? Se todas as máquinas que ela produz, produzem máquinas. Nossa, infinito, muito. É um crescimento exponencial, porque todas as máquinas estão produzindo máquinas. Maravilha. E agora imagina que pronto, passaram 50 anos e eu chego lá naquele lugar em que a última máquina foi produzida. Eu pego essa máquina, nossa, que máquina incrível, olha como ela funciona, produz máquinas. E dali eu pergunto, e quem produziu essa máquina? Ah, outra máquina. E aquela? Outra máquina. E aquela? Outra máquina. E a pergunta então é a seguinte, eu posso fazer um regresso ao infinito? O que significa regresso ao infinito? Que eu posso ir para trás infinitamente, que uma máquina fez outra máquina, que fez outra máquina, que fez outra máquina, que fez outra máquina, que fez outra máquina. Não posso. Eventualmente, vou chegar na primeira máquina, e ali eu pergunto, e quem fez essa máquina? Eu, que sou engenheiro. E a partir desse experimento mental, percebemos então que o criador da máquina tem que ser um princípio, um agente, que está fora da realidade das máquinas, mas que tem a capacidade de ordenar, programar e organizar as máquinas. Por quê? Porque se essa primeira máquina tivesse sido criada por uma outra máquina, e não resolve o problema, me volta mais para trás nessa, me volta mais para trás nessa búsqueda ao infinito, né? Então, todo esse regresso, toda essa volta para trás, vai me levar a um primeiro agente que está fora dessas leis das máquinas. No caso do universo, né, no caso de nós seres humanos, eu pergunto, tá, e um bebê acabou de nascer, e quem criou ele? De onde ele veio? Dos seus pais, e eles dos seus pais, eles dos seus pais. Vamos para trás na corrente da evolução. E quem criou? É para trás, para trás, para trás, para trás. Chegamos no Big Bang. E então encontramos um agente que tem por força que estar fora da realidade do espaço e do tempo. Um agente que está fora das regras desta realidade, vamos dizer assim. Por quê? Porque a nossa realidade é espaço-temporal, né? Então, no momento em que um átomo, as primeiras partículas começam a existir, essas partículas ocupam um espaço, né? A nada passa a ocupar um espaço e estar sujeita a câmbios, às mudanças. E o tempo não é outra coisa senão a medição dos câmbios. Então, esse agente que está por trás tem que ser um agente que está fora do espaço e fora do tempo. E um agente que está fora do espaço e onipresente. E um agente que está fora do tempo e eterno. E essas são duas características que atribuímos a Deus. Puf! Nossa Senhora! O meu cérebro acabou de estourar. Não sei se vocês também tiveram essa experiência. Eu adoro fazer essa demonstração, né? Porque acabamos de demonstrar racionalmente que existe a possibilidade muito alta que há um Criador por trás do universo. E fizemos essa demonstração a partir, sem negar as verdades das ciências empíricas, mas usando elas para explicar para explicar a possibilidade da existência de um criador. Então, é realmente incrível. Não sei se vocês tiveram essa experiência. Eu amo fazer essa demonstração, porque realmente, né, aponta. De novo, como eu falei, não é que, ah, pronto, 2 mais 2 é 4, portanto, depois dessa demonstração, Deus existe. Não. As provas filosóficas, as demonstrações filosóficas são assim, nos mostram a possibilidade da existência desse Criador. Maravilha, tropa, maravilha. Eu amo fazer essas demonstrações, esses podcasts com vocês. E o tema de hoje foi super interessante. E eu realmente não vou negar, até me diverti fazendo. E eu acho que vocês perceberam que fui falando devagar, falando assim suave, para que seja um argumento que possam entender, né? E se vocês têm dúvidas sobre este tema, se vocês têm contra-argumentos, não duvidem, por favor, não duvidem em mandar essas perguntas para as minhas redes sociais, sobretudo no Instagram, que eu respondo direto ali. Então, podem mandar, podem perguntar pelo direto do Instagram. Eu estou nas redes sociais, em todas as redes sociais, como @renatoslc. Instagram, TikTok, Twitter, vocês podem me encontrar dessa forma, ok? Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela atenção de compartilhar esse momento. Grandíssimo abraço para todos vocês, onde ser que vocês estiverem. E peço de novo desculpa pelos erros de português. Como vocês sabem, eu sou mexicano, não sou brasileiro, mas espero que isso não atrapalhe a experiência de escuta e que vocês possam continuar escutando estes podcasts. Tem mais temas aqui no meu podcast, aqui, seja pelo Spotify ou seja pelas outras plataformas de áudio que vocês vão achar os meus podcasts. Então, muito obrigado, Deus abençoe, grande abraço e vamos lá, tropa. Tchau, tchau.